uma luz que brilha mais do que bilhões de sóis juntos. É a essência da alma. Essa é a luz que brilha no coração. Viagem Espiritual está no ar. Um programa voltado para o esclarecimento dos temas espirituais. Um bate-papo saudável sobre as questões da consciência em sua caminhada pela vida. Uma viagem espiritual nas ondas da Mundial. A apresentação do professor Wagner Borges.
Thank you. resting in emptiness, resting in emptiness.
Olá, amigos ouvintes, muito boa noite. Aqui é o Wagner Borges falando. Estamos começando o programa Viagem Espiritual, aqui pelos 95.7 FM da Rádio Mundial de São Paulo, o nosso programa de todas as quintas-feiras, das 19 às 20 horas, o nosso programa espiritualista, que viaja por todas as áreas de conhecimento dentro da temática espiritual, sempre procurando equilibrar os melhores valores de todas as áreas, fazendo assim uma postura universalista, bem alegre, consciente, amorosa e ao mesmo tempo bem humana, com o pé bem no chão, porque não basta só viajar espiritualmente de forma sadia, mas também viajar direitinho no dia a dia, de forma humana, bem sensata, com os valores bons que também existem aqui no plano físico. O importante é ser feliz, seja dentro ou seja fora do corpo, em qualquer condição que você tiver. Está na Terra? Faz coisa boa. Vai para o espaço? Faz coisa boa. Ou seja, onde você estiver, que coisas boas aconteçam. Nós estamos aqui novamente com a presença do meu amigo Lázaro Freire, que esteve aqui enriquecendo o nosso programa na quinta-feira passada. Falamos aqui sobre projeção astral, um pouquinho sobre fenômenos anímicos e mediúnicos. E no segundo bloco do programa, eu abri para perguntas. Então, como o Lázaro gentilmente aceitou vir novamente no programa, vou conversar com ele um pouquinho agora no primeiro bloco e vou abrir novamente as linhas para vocês ligarem no segundo bloco, caso queiram fazer alguma pergunta para o Lázaro, aproveitando a presença dele. Nós vamos enfocar um pouco o assunto hoje, mas na parte psicológica, até como uma forma de oferecer esclarecimentos para as pessoas nessa área, porque o Lázaro está fazendo uma formação também em psicanálise, em transpessoal, e ele procura juntar esse conhecimento com o vasto conhecimento que ele tem também da espiritualidade. Então, eu gostaria de levar o assunto hoje até para ajudar muitas pessoas que padecem de um mal hoje que está cada vez maior, cada vez mais gente reclama, que é síndrome do pânico. O Lázaro, inclusive, participou muitos anos de uma lista na internet só com pessoas portadoras de síndrome do pânico, e eu vou conversar um pouquinho com ele, porque nós sabemos que a síndrome do pânico tem várias causas, até causas químicas no cérebro, outras psicológicas, outras espirituais, e tem um mix que é o conjunto de todas elas. Então eu vou conversar um pouco com o Lázaro sobre isso, vocês vão atentando aí para a informação, daqui a pouquinho eu abro as linhas para vocês perguntarem. Lázaro, boa noite.
Boa noite, Wagner, boa noite, ouvintes, é um prazer estar aqui novamente com vocês.
Obrigadão por você ter aceitado o convite de vir novamente no programa. Lázaro, o que você pode explicar para a gente, para a população que está ouvindo a gente? Em primeiro lugar, define assim tecnicamente o que é uma síndrome do pânico. O que as pessoas sentem para depois a gente trabalhar em cima das possíveis causas e também possíveis tratamentos que possam ser colocados.
Okay. Assim, todo mundo pode vir a ter assim, ataques de pânico. Isso é mais ou menos normal. Em algum determinado momento da sua vida, você tem aquela sensação de um pânico iminente, alguma coisa que você não sabe de onde vir. É mais ou menos normal num período mais depressivo da tua vida, num problema qualquer, um período qualquer que você esteja com as defesas aí meio psíquicas, meio orgânicas, debilitadas. O que caracteriza a síndrome, que atinge aí de 2 a 4% da população, a gente estima, quer dizer, um número elevadíssimo, é a ocorrência dessas síndromes frequentemente, num período de 3 meses, quer dizer, a pessoa tem aquela sensação de que vai morrer, tem palpitações, vai ao médico, não tem nada, quer dizer, os sintomas estão lá, mas faz o exame, não aparece coisa nenhuma. Aí as pessoas, acaba atingindo mais mulheres do que homens, né? E infelizmente acontece muita pessoa se queixar na família, como o médico não pecou nada, o pessoal diz, ah, mas isso é frescura, isso é coisa da sua cabeça. E a pessoa está sentindo, e para ela aquele desespero é real, né? Tem sensação, ninguém sabe se é estômago, se é um medo, se é alguma coisa espiritual. Aí as pessoas às vezes vai a um centro, procura uma certa ajuda, tem, ou vai a algum médico comum, procura um pouco de ajuda e tem, mas acaba não atacando o conjunto, né, do problema, que ele tem uma origem multifacetada. Eu acho que tem tem aspectos aí psicológicos, tem aspectos psiquiátricos, né? Ou seja, né? Transmissores cerebrais, e a gente que é espiritualista, né? Entende que tem aspectos espirituais também. E assim, não adianta só você atacar um ou outro, né? O interessante seria a gente ter uma abordagem que, mais holística e mais eclética, que abordassem todas essas facetas. O que caracteriza a síndrome, né? É a pessoa ter pelo menos umas 3 ou 4 vezes esses ataques. A pessoa pode confundir com um ataque cardíaco, pode ser um medo tremendo, a tal ponto que é tão desagradável aquela situação, né? Às vezes a pessoa não sai nem de casa, né? Ela fica lá confinada, que ela começa a ter medo de ter a crise de medo. Entendeu?
Certo.
Aí a coisa vira um ciclo vicioso, aí caracteriza o que a gente chamaria de uma síndrome, né? Uma fenomenologia do pânico.
Lázaro, uma pessoa em condições normais, quer dizer, ao longo da vida, é possível que alguém possa ter um ataque de pânico ou de fobia sem motivo? Sem que isso seja uma síndrome frequente. Foi uma vez rara.
Sim.
É normal.
É normal, isso é normal.
Dentro dos medos que cada um carrega, a violência do dia a dia,
sim,
é capaz
sim,
de,
sim.
sei lá, uma hora o organismo tentar se livrar daquela carga, sei lá, psíquica de medo, jogando aquilo para fora. Agora, quando aquilo começa a ficar frequente e ganha uma média
isso.
e começa a incapacitar a pessoa de se
socializar
com os outros ou sair de casa, já caracteriza a síndrome.
Síndrome
né?
de pânico, é. Se a pessoa tem uma depressão ou outra na vida, é também normal. Tem períodos da vida, a gente sabe que a situação às vezes é difícil mesmo, né? Agora, se isso está impedindo você de se relacionar, começa a impedir você de trabalhar, você começa a ter medo de local público, né? Que o pessoal chama de agorafobia, é o nome técnico, né? A questão fica muito assim, cíclica, aí é hora de procurar uma ajuda, né? De procurar uma ajuda psiquiátrica.
Normalmente, as pessoas, obviamente, cada uma dentro do seu contexto social e religioso. Então, por exemplo, se uma pessoa está tendo frequentes síndromes do pânico, se ela é cristã e ela vai dentro de uma reunião cristã, alguém vai falar que é porque ela não rezou ou porque o diabo está tentando. Se ela está dentro de um contexto espírita, cuidado,
tá
pode ser o obsessor que está te pegando. Se ela está dentro de um contexto ocultista, cuidado, pode ser um elemental, quer dizer, um mago negro.
Aí,
cada um vai jogando, né? Então, o que você aconselha, não excluindo a possibilidade também nesses lugares a pessoa receber ajuda? O que eu estou dizendo é que não pode generalizar, cada caso é um caso. O que se aconselha, em primeiro lugar, para um ouvinte que esteja ouvindo a gente agora, que esteja passando essas síndromes, qual é o caminho que você aconselharia, um caminho médio, independente da pessoa ser ocultista, católica, espírita ou materialista, um caminho que seja assim, o que você aconselharia de forma média para um ser humano?
Olha, eu conheço muitos casos de sucesso, e é lógico, tem muita gente que conseguiu uma cura disso só na igreja, ou só no psiquiatra, ou só no psicólogo, mas eu recomendo que tenha a mente aberta, procure um psiquiatra sim, né? Sem preconceito, e procure um psiquiatra de mente aberta, inclusive falando, olha, eu ouvi no rádio, será que isso não pode ser? Não vai se autodiagnosticar, né? Mas será que não poderia ser? Né? Porque às vezes a pessoa diagnostica errado, confunde com uma depressão, porque isso envolve neurotransmissores. Então, mesmo havendo uma causa espiritual, mesmo a pessoa tendo sua sensibilidade, tendo até certeza que alguém vai ter que há um componente espiritual, há um componente cerebral também. As coisas não podem ser excluídas.
Ô Lázaro, explica bem, que é para as pessoas entenderem bem, caracteriza melhor o que são os neurotransmissores cerebrais.
Ah, tá, ok. São impulsos, né, elétricos que a gente tem, eletroquímicos que a gente tem no cérebro. Normalmente eles têm um funcionamento normal, acho que ficaria muito extensivo assim para a rádio a gente entrar em detalhe na mecânica deles. Mas eu estou dizendo que alguma coisa não se comunica tão bem lá no cérebro, né, e pode gerar determinados sintomas, independente de ter vindo de um motivo espiritual ou não, de um defeito de qualquer, uma doença como outra qualquer, e tem remédios sim, né, tem remédios que facilitam muito que a pessoa carregue, né, aquele fardo com mais suavidade. Uma vez tratado isso, você tomando uma medicação mínima lá qualquer, aí sim, fica mais fácil a pessoa procurar uma ajuda psicológica, procurar um terapeuta, procurar um lugar bacana para a espiritualidade também e atacar de várias formas. Porque eu entendo que há um motivo psicológico, a pessoa não tem isso à toa, envolve alguma coisa no físico mesmo, né? No corpo, né? Por acaso é no cérebro, mas podia, sabe, você podia estar doente em qualquer lugar. A pessoa não está maluca, não é frescura e é importante que se trate. Pode ocorrer com qualquer um. Haja visto lá o caso lá do Ronaldinho, lá na véspera da Copa do Mundo.
Outra coisa, Lázaro, do mesmo forma que nos meios religiosos a síndrome do pânico pode ser rotulada como coisa demoníaca ou obsessão, erradamente,
sim,
a mesma coisa pode ocorrer também no nível psiquiátrico. psiquiátrico, por exemplo. Pega um psiquiatra de cabeça fechada, que não escuta a pessoa, vai lá, passa um remédio tarja preta para ela, a pessoa fica dopada, estranha.
Sim.
Não é também, não há também essa possibilidade?
Não, há essa possibilidade sim, né? O ideal é você procurar uma pessoa bacana, falar sobre os sintomas, né? Seguir sim a orientação, confiar num médico, né? E se tiver que tomar um remédio, tomar sim. Mas olhar com bastante discernimento. Por isso que até que eu estou dizendo que é fundamental que a gente não confie só numa abordagem, né?
Certo.
Quer dizer, você pode até confiar no teu guia espiritual, confiar no teu centro espírita, confiar no teu psiquiatra, no teu psicólogo, mas aborde a coisa de várias formas, porque é um problema multifacetado.
Ô Lázaro, o que você acha, é óbvio, como complemento, não, ninguém pode prescindir de um diagnóstico médico sério, certinho,
sim,
mas como complemento dentro de um tratamento, o que você acha dos florais e da homeopatia na questão da síndrome do pânico? Ajuda em alguma coisa?
Não, claro que ajuda, claro que sim. Porque, como eu estou dizendo, é um problema, uma fenomenologia multifacetada. Ela tem várias causas, né? A homeopatia e até o princípio do floral vão atacar de maneira holística, né? Eles vão ver o corpo como sendo um todo. Então, ele não vai ir atrás de um sintoma, de um neurotransmissor, como é o caso lá,
certo,
de um remédio, né? Nem de uma jogar tudo lá no obsessor, que às vezes pode ser até pior. Então, é sim um complemento muito saudável. Quanto mais possibilidade a pessoa tiver de atacar holisticamente esse problema, maior o índice de sucesso. Eu acompanhei dezenas, centenas de casos, né? Possível, a pessoa volta tranquilamente à sua atividade normal, aos seus relacionamentos, ao seu trabalho, né? Mas geralmente o maior êxito se dá com uma abordagem mais holística. Eu recomendo sim.
Tá. É possível também que haja, por exemplo, uma eclosão de uma síndrome do pânico por causa, sei lá, de um trauma de infância que a pessoa...
Sim.
Ou, às vezes, até um trauma de outras vidas, Lázaro,
sim,
que a
sim,
pessoa
sim,
não
sim,
entende,
sim,
não processa, mas é o verdadeiro
sim.
causador de fundo em alguns casos?
Sim. Ah, eu vi vários casos assim. Normalmente eu notei que a pessoa que tem síndrome de pânico, via de regra, são pessoas de uma tremenda sensibilidade espiritual, mas é tão grande, acho que a pessoa recebe tanta informação espiritual que de uma determinada maneira ela trava, ela começa a não acessar mais nada, ela é bombardeada por informação. E isso, né, aí teria que se prolongar bastante, mas eu entendo que tem uma causa até de outra vida,
e,
sim.
E a informação que chega para ela em vários níveis, não é só no nível de conhecimento com cinco sentidos.
Sim.
Informação que chega por energia, por ondas mentais, emoções das pessoas em volta. Quer dizer, há um pouco também de como é que eu vou dizer, percepção anímica ou mediúnica dentro desse processo, né?
Há um filme que chama Tempo de Despertar, em que o Robin Williams fazia o papel de um terapeuta, e ele tratava pessoas que tinha um caso muito avançado de Parkinson, mas era tão rápido a vibração que a pessoa acabava ficando paralisada.
Uhum.
Então tentavam fazer um tratamento para movimentar e não dava certo. E aí ele teve um insight, caiu a ficha, né, digamos assim em português, e aí ele começou a tomar um remédio para Parkinson, para como se as pessoas estivessem hiperaceleradas.
Certo.
Então, diminuiu um pouquinho o ritmo de aceleração e aí elas voltaram a se mexer. Eu entendo que é um paralelo perfeito porque acontece na síndrome de pânico. A pessoa recebe tanta informação que ela trava, mas na verdade ela não está travada por paralisia, ela está travada por um excesso de informação. Quando a gente começa a ter um acompanhamento espiritual, qualquer que seja, né? Eu conheço pessoas que tiveram um êxito lá numa igreja evangélica bacana, o outro num grupo espiritualista, mas sem radicalismo, de mente
certo.
Aberta, fazendo bem para ela, né? Aí ela começa a desenvolver uma sensibilidade progressivamente maior. Uma coisa que é importantíssimo, se a pessoa que está ouvindo a gente tem esse quadro de sintomas, é buscar não atribuir isso ao obsessor, mesmo que seja, né? Porque a pessoa já está com aquele problema, achando que, né, olha, tem algo externo, não adianta, eu não posso sair lá fora, eu estou sendo perseguido. Se ela começa a acreditar que o perseguidor está indo na casa dela, a coisa complica mais ainda.
É, porque ela já não está bem lá fora, ainda não fica bem em casa, porque ela acha que tem um agente invisível ali.
Aí
ela fica pior.
Aí
mesmo.
Ela vai pensar, não, então eu tenho que ir ao centro, mas eu não posso ir ao centro porque eu tenho medo de sair, agora eu estou perdida, corro lá para a internet, né? Bom, se você só consegue ir para a internet, procura um grupo de auxílio na internet, eu não tenho um endereço agora.
Mas
né?
As pessoas podem entrar no site do Google, de busca, e clicar lá,
síndrome
do pânico,
tem
mais um símbolo
informação.
De mais e listas. Vai abrir um monte de
tem
de opções.
Muita informação bacana, tem muitos grupos que até por as pessoas terem dificuldade em sair, se socializam através de internet, não é como esses grupos que a gente trabalhava antes. Existem muitos grupos de apoio assim. E na internet é uma coisa curiosa. A pessoa que tem uma síndrome de pânico ou mesmo uma depressão maior, ela não sai de casa, ela tem agorafobia, certo? Então, não é que todo mundo da internet tenha problema, mas naturalmente, esse número que eu falei de 2 a 4% da população com síndrome de pânico e até 10% com bipolaridade, que é o que a gente comentou no último programa, né, na internet vai ser muito maior, né, porque eu tenho uma massa de pessoas que já não está saindo de casa mesmo, vai procurar naturalmente uma lista desses temas.
Ô Lázaro, fala mais um pouquinho, a gente tocou no assunto, mas foi muito rápido semana passada, um pouquinho mais sobre bipolaridade.
Essa é uma outra psicopatologia, né, um outro problema relacionado ao lado psíquico, que também costuma ser muito mal diagnosticado, né? Graças a Deus, agora a gente está tendo uma informação maior sobre pânico, não é visto mais como frescura. E a bipolaridade, na bipolaridade, a pessoa acaba alternando episódios de depressão com episódios de, que é o que a gente chama de mania, né? Ela tem hiperatividade, ou então acha que vai resolver os problemas do mundo inteiro, né? Pode ter uma compulsão alimentar, ou sexual, ou de gastar demais, entendeu? Só que ninguém procura médico porque está sentindo bem demais,
certo,
entendeu? Todo mundo acha que está abafando, né? De repente a pessoa tem uma fase maníaca, começa a acreditar, uma hora está super deprimida, outra hora encontra uma pessoa ali, ah, mas é minha alma gêmea. Então, essa bipolaridade.
Oscilações emocionais assim de extremos.
De extremos entre episódios bem depressivos e episódios maníacos. Uma hora a pessoa está agindo, né, por compulsão, quase como naqueles filmes Melhor Impossível,
certo,
sabe? Aquele tipo de filme, sabe? Em que a pessoa tem um comportamento bastante estranho aqui no consciente. A gente fala que a maníaca, né, a pessoa que está numa... A pessoa que está não num surto psicótico, mas num surto neurótico, ela está vivendo demais o consciente, ela está vivendo de uma maneira doentia isso aqui e um pouco deixando a sutilidade do lado de lá. Do lado de lá eu digo tanto espiritual, uhum, quanto inconsciente dela. E o outro que vai para um episódio mais psicótico está vivendo exatamente o contrário, né? Ele está vivendo demais o mundo interior, às vezes até camuflado de uma busca espiritual e perdendo o pé no chão.
Certo.
Quando há um desequilíbrio disso, entre consciente e inconsciente, a gente tem episódios borderline. Quando a gente tem um desequilíbrio entre o episódio depressivo e o episódio mais maníaco, a pessoa está bem demais e está mal demais, a gente tem a bipolaridade. O problema da bipolaridade, que também a gente pede aí que o ouvinte, se acha que está tendo problemas de humor grave, está atrapalhando o relacionamento, está brigando à toa, sem motivo, e aí de repente sai daquilo para depressão, né? Está muito tudo ou nada, aí tem um site muito interessante onde tem testes gratuitos lá na internet.
Você tem um endereço
que é o www.bipolaridade.com.br.
Repete.
www.bipolaridade.com.br. Lá tem testes de humor, tem vários testes que vão dizer não se a pessoa tem ou não, porque um site não vai substituir um psiquiatra ou um psicólogo. Mas ele vai dizer se a pessoa tem um conjunto de sintomas para o qual seria já aconselhável ela procurar uma literatura ou um médico adequado. O grande problema da bipolaridade, assim como no pânico, é que a pessoa não procura ajuda quando ela está com mania, né? Ela está sentindo bem demais. Mas quando a pessoa está deprimida, está tristinho, o namorado foi embora, né? Perdeu o emprego, está lá quietinho, e às vezes perdeu o emprego por conta disso, porque o bipolar tem dificuldade de manter horário, tem dificuldade de manter um relacionamento, ela vai atrás do médico. E às vezes o médico mal informado, olhando só aquele episódio daquele momento, confunde com a depressão. E aí toca um remédio contra a depressão. Imagina, a pessoa já tem problema de oscilar levemente entre uma, uhum, coisa e outra. Quando você enfia um remédio, né, um Prozac da vida, para uma pessoa que está num episódio desse, ela vai sair da depressão a foguete. E aí ela vai entrar num episódio hipermaníaco. Então, pode ser que quando a pessoa começa a tomar o antidepressivo, sem motivo, ela gasta demais. Então, se você procurou um médico, foi diagnosticado com depressão, e aí, de repente, começou a ter uma compulsão sexual, compulsão alimentar, brigar sem motivo, ficar tentado sem motivo, sei lá, a episódios extraconjugais, ou a perder a importância do trabalho, ou a se achar bem demais sem motivo, positivo, como se tivesse encontrado a pílula da felicidade, procura ajuda, que pode ser que você seja um bipolar e aí tenha sido confundido com um episódio depressivo simples, né? A depressão monopolar que a gente chama. Em tudo isso, é bem bacana se a pessoa espiritualista procurar uma ajuda espiritual também, porque a gente entende que há componentes aí transpessoais envolvidos nisso, espirituais, algo assim.
E outra coisa, né, Lázaro, algumas práticas dentro da temática espiritual podem ajudar muito. A prática da meditação, por exemplo, a prática do yoga, o tai chi chuan, arte marcial, um estudo mediúnico profundo que a pessoa fizer e se realizar dentro dele, um estudo esse ou aquele, isso também vai ajudar bastante nesse
processo. Aliás, você acompanhou que está provado até pelas neurociências esse benefício da meditação. Não sei se você chegou a acompanhar que recentemente as revistas de pesquisa científica divulgaram que levaram o Dalai Lama e uma série de monges budistas.
Isso, assim, na internet, inclusive, está rodando essa notícia.
Saiu na Viver Mente Cérebro, que é uma revista de divulgação científica, e eles ficaram assustados, porque na hora que chegaram lá os monges budistas, a área que processa a felicidade no cérebro deles, não é assim 1,5 ou 15 vezes, era 150 vezes maior do que os outros grupos de estudo, né, em termos de desenvolvimento da parte frontal do cérebro. Não vou entrar em tecnicismo, né, aqui com os ouvintes agora, mas assim, as pessoas têm muito mais características das pessoas que levam a vida numa boa,
fora
digamos
que
assim.
O padrão de ondas cerebrais dele também é diferente, né? Porque o pessoal classifica as ondas cerebrais em 4 níveis, mas já admitindo alguma outra possibilidade, além das ondas cerebrais beta, alfa, teta e delta, né? Mas para os ouvintes considerarem, ondas cerebrais beta, vigília, ondas alfa, relaxamento ou cochilo, ondas teta, sono leve, ondas delta, sono profundo. Acontece que algumas pessoas experimentadas, alguns monges, apresentavam um padrão acima de ondas beta, aí o pessoal chama de ondas gama, né, como uma alternativa, porque não tem como explicar, né, Lázaro?
Não, já tem algumas coisas que já descobriram, né? Porque, assim, neurociência de 3 anos para cá, você tem um livro com mais de 3 anos, jogue fora porque mudou tudo, né? Agora com diagnóstico por imagem, computadorizado, mas enfim, tem 2 tipos de ondas gama. Os iogues, em processo de ascensão kundalini, que é de subida de energia, fusão com o todo, a gente tem registros de atingirem ondas de 50 hertz, 60 hertz, que são absurdos.
Sendo que a média é 30 e pouco, né?
30 e poucos em hiperatividade, porque normalmente em 14 você já está em vigília, né? E agora existe um outro ciclo de ondas gama na faixa de 40 hertz que todo mundo tem e parece que está associado, tem pequeno grau, que está associado a reconhecimento até de alguns objetos. Quando você vê um café, você fala, olha, tem um cheiro de café, tem uma cor de café, parece que eu estou pegando uma xícara, mas você distingue se fosse um café fantasma, digamos assim, ou se fosse um café falsificado, de um café normal, por algum detalhe. Então, várias áreas do teu cérebro foram iluminadas, mas de alguma coisa ali, algum software divino, né, ou consciencial, faz com que aquele reconhecimento do olfato fale com o reconhecimento da consistência, do cheiro, do aroma, e você fala, opa, isso é café. Parece, né, há fortes indícios que as ondas gama de 40 Hz estão interligadas nesse processo, estão associadas a isso. Tem a ver com o link que faz com que essas várias áreas do cérebro reconheçam algo como fazendo parte do mundo material. Aí é que é importante a questão dos iogues, porque esses caras têm uma série de ondas de 40 Hz ligando todas as áreas do cérebro ao mesmo tempo nos estados meditativos. O cérebro dele inteiro se ilumina. Aí, quer dizer, o pessoal acabou comprovando ali em neurociências, comprovando em laboratório, o momento em que eles diziam que tinham mesmo a fusão com o todo. Ou seja, ele atingiu um estado de hiper-ultra-consciência comprovado até por aparelho.
Bom, já estamos aí chegando na primeira metade do programa, no finzinho. Vamos dar um intervalo. Eu vou deixar as linhas de telefone abertas para vocês ligarem. 3016-1766, 3016-1767 e 3016-1768. Vou repetir. 3016-1766, 3016-1767... 3016-1768. Nós vamos fazer um comercial. Eu já deixei separado ali com o Jean um CD do Joe Satriani chamado Crystal Planet. Assim que voltar da vinheta do intervalo, ele vai entrar com essa música de 3 minutinhos e aí já abre para as perguntas. Você já pode ir ligando daqui a 1, 2 minutinhos para dar tempo da vinheta e a música rolar. Aí já na volta a gente responde as perguntas de vocês. E o CD que a gente abriu o programa é da Deva Premal e o Miten, que é o marido dela, Deva Premal e Miten, chama-se Satsang. É um CD muito bonito, que daqui uns 15 dias eu vou passar ele aqui num especial musical para vocês gravarem. Vamos para o intervalo, na volta uma música rapidinha do Joe Satriani e já as perguntas, vocês aproveitando a presença do Lázaro. Ok, amigos, estamos voltando com a segunda parte do programa Viagem Espiritual, aqui nos 95.7 FM da Rádio Mundial de São Paulo. Eu sou Wagner Borges, estou aqui com meu amigo Lázaro Freire batendo um papo sobre síndrome do pânico, bipolaridade, psiquismo, anime, comédia único. E agora, no segundo bloco, nós deixamos as linhas abertas para vocês ligarem para cá, aproveitando a presença do Lázaro para fazer perguntas pertinentes aos temas que nós estávamos conversando aqui. Então as linhas estão abertas, 3016-1766, 3016-1767, 3016-1768. Temos um ouvinte na linha, Jean. Por favor, quem está falando?
É o Rodrigo.
Rodrigo, tudo bom com você?
Tudo bem, Wagner.
Você está falando de qual bairro?
Moema.
Está pegando bem a rádio por aí?
Está pegando bem.
Legal, quer fazer uma pergunta para o Lázaro?
Raios gama, né? Vibrações gama que vocês estavam falando.
Ondas cerebrais gama.
Isso. está acima de beta?
Acima de beta.
Então é mais acelerado?
Mais acelerado. Mais acelerado. É que, você sabe, né? A medicina ela mapeava sempre os 4 padrões de ondas cerebrais clássicos. Mas agora, em função do que o pessoal está encontrando, você pega, por exemplo, a faixa de vigília vai mais ou menos de 30 ciclos por segundo até 14. E você pega um iogue com 60 ciclos por segundo, 55, o cara num estado alterado de consciência. Então não tinha como chamar mais de beta, porque está muito acima. Aí o pessoal inventou esse termo, ondas cerebrais gama, para tentar explicar o inexplicável temporariamente, né?
Você tem acesso à internet?
Tenho.
Então, essa matéria, com esse artigo, você pode encontrar no site da Viver Mente Cérebro, né, que é uma revista de divulgação científica da Scientific American. Procura lá no Google, eu não tenho endereço. Viver Mente e Cérebro. A cada mês, eles deixam 2 artigos que saem na revista, que já foi recolhida das bancas, foi na revista do mês passado ou atrasado. Mas eles deixam 2 artigos disponíveis na íntegra no ar. E esse foi o artigo da penúltima edição. Você encontra lá.
A gente, inclusive, falou uma vez aqui sobre as ondas cerebrais, uns 4 anos atrás, e justamente sobre essas ondas gama, quando o Patrick Drouot esteve aqui no programa.
Eu ouvi o programa.
Né? E ele justamente, lá no Instituto Monroe e na França também, com as experiências lá, as pesquisas científicas. A gente já tinha falado nisso.
Sim, sim.
Ok, Rodrigo?
Wagner,
fala.
Em relação à projeção astral, é muito importante que o corpo esteja completamente imobilizado, né?
Que haja um relaxamento semelhante a um relaxamento do sono, né? Quer dizer, um metabolismo mais baixo, padrão de ondas cerebrais mais baixas, para facilitar a soltura do corpo energético. Agora, tem certas circunstâncias que podem facilitar uma projeção, como uma pancada na cabeça, né? Por exemplo, né? Um remédio que a pessoa tomou e de repente baixou demais o metabolismo, e aí sem querer ela tem uma experiência fora do corpo. Mas o ideal é que sempre essas experiências sejam de forma natural. Quando eu digo natural, mesmo com a pessoa objetivando aquilo. Natural que eu digo é sem forçar a barra, usando o elemento X ou Y, a não ser a própria vontade, o relaxamento, o autoconhecimento disso, para que a experiência possa estar bem clarinha, bem purinha, sem nenhum fator intermediário que a pessoa possa levar para outra explicação.
Uma pessoa que se movimenta muito à noite tem mais dificuldade.
Olha, provavelmente sim, mas nem nisso eu posso te dizer que é absoluto, porque uma vez eu fui levado fora do corpo por um dos espíritos. Tinha um cara deitado e o corpo espiritual dele flutuando uns 2 metros em cima. O corpo espiritual, o cara estava dormindo em cima do corpo, tá? O corpo espiritual adormecido e o corpo físico embaixo também. O cara começou a se agitar e virar por cima do corpo. E aí o guia espiritual falou para mim, ele está tendo um pesadelo fora do corpo.
Nossa.
Aí ele foi e deu um passe no corpo, imediatamente. Cada movimento que o corpo astral fazia, 2 metros por cima, o corpo físico refletia o movimento 1 segundo depois cá embaixo. Por incrível que pareça. E o cara estava fora. Então Nossa. Até isso é relativo, viu, Rodrigo?
Aqui fechando o link até com as ondas cerebrais, às vezes a pessoa pode se mexer naquela fase de movimento rápido dos olhos, né? Porque ela não tem uma paralisia muscular total. Então ela vai estar sonhando com imagens oníricas e por algum acaso se movimenta um pouco mais.
É um movimento espontâneo, automático, e ela pode estar inclusive fora do corpo também.
Em ondas teta.
Tá bom, Rodrigo?
Tá certo, então. Obrigado.
Obrigado por ter ligado, viu?
Obrigado.
Mais alguém na linha, Jean? Por favor, quem está falando?
Oi, meu nome é Noélia.
Noélia?
É.
Você fala de onde, Noélia?
Eu falo de Artur Alvim.
Tá pegando bem aí a rádio?
Tá com um pouco de chiado.
Jean, suba na antena, Jean. Você que tá gordinho, vira o seu peso na direção de Artur Alvim, lá na Zona Leste, para Noélia escutar o programa melhor. O Jean já foi subir na antena, viu, Noélia?
Tá bem.
Quer fazer uma pergunta pro Lázaro?
Oi, eu tenho.
Sim. Fica à vontade, pode falar.
Ah, obrigada. Eu, assim, depois que eu tive a minha filha está com 4 anos, né?
Sim.
Eu comecei a ter muitos medos.
Certo.
Uma sensação que vou desmaiar, uma sensação de que eu estou sozinha, como estou assim, perto da minha família, todos reunidos.
Sim.
E eu me sinto sozinha, um vazio.
Sim, um vazio sem medo, motivo.
É, do nada.
Certo. Tem também palpitação, aceleração.
Sim, eu cheguei a parar no pronto-socorro e tomar remédio de tarja preta.
Isso.
Bem clássico o caso
dela. É, bem clássico. Chegando lá, não pega nada, né? O coração tá bem, chegou a fazer exame.
Certo. Aí o médico fala que é uma crise de ansiedade.
É, mas às vezes não é só ansiedade, porque se você tem isso várias vezes, aí já começa a caracterizar o que a gente chama de uma fenomenologia, ou seja, né, um quadro de sintomas que já geram uma suspeita de pânico. Seria interessante você dar uma procurada, né, num psiquiatra, num médico que tem condição de verificar isso, num contexto mais voltado para pânico mesmo, ou então um terapeuta, né, de sua confiança.
Então, já tomei vários tipo de florais.
É bacana.
E assim, mas pra mim foi muito lento. Aquele medo não sai de dentro de mim.
É verdade. Mas é o que eu estou te dizendo. Por isso eu estou dizendo que é importante a gente ter pelo menos umas três abordagens. Né? Uma abordagem espiritualista, procurando um lugar bacana, de acordo com sua religião, com seu credo, que você faça uma prática energética que modifique aí o teu padrão cerebral, né? E religioso, te coloque numa boa sintonia, é um fator. O outro fator é o fator da terapia, que aí eu acho que encaixa o floral, que encaixa a homeopatia, que encaixa um psicoterapeuta também. E a gente tem um terceiro fator, né, que é o que isso está ocasionando, está gerando no teu corpo mesmo, né, no teu cérebro. É. E para isso, o profissional mais adequado vai ser um psiquiatra. Seria bacana dar uma olhada num médico, né, mas assim, procura alguém que entenda. Fala, olha, eu ouvi na rádio que esses quadros aqui podem ser fenômeno do pânico, podem ser síndrome de pânico, entendeu? Aí você já vai com uma suspeita de diagnóstico. Eu não posso te diagnosticar. Né? Meu estudo é mais psicanalítico, né, do que psiquiátrico. Mas seria interessante ver um profissional preparado para isso, né? Porque não acho que seja só ansiedade. Se você teve uma vez, é ansiedade, duas vezes, é ansiedade, mas várias vezes, se está te prejudicando socialmente, ansiedade não é mais um diagnóstico, passou a ser um sintoma de algo maior. Você está entendendo?
É tipo assim, como a sensação é essa? Eu sei que o horário, o tempo aí é curto, eu vou ser bem breve.
Tá bom.
É tipo assim, eu sinto que não vou ver minha filha crescer. Sinto que vou morrer, aquele medo de morrer.
Sim, é uma certeza quase, né?
Sinto tontura. Agora eu não sei se já entra estresse, que eu tô muito estressada.
Não, esse é um quadro mesmo de pânico. Você está me descrevendo um quadro de pânico. Palpitação, é uma sensação de morte iminente. O medo não vem da onde. Você começa a desconfiar de causa espiritual, né? E pode até ter um componente espiritual também, mas tem mais coisa envolvida. Aquele caso do Ronaldinho lá na Copa do Mundo, lembra?
Lembro.
Que ele falou, amarelou e fez tudo quanto que é exame. Imagina, os recursos que eles tinham naquele estádio e não pegaram nada, né? É um quadro típico de síndrome de pânico. Não sei se é síndrome, porque eu não sei quantas vezes aquilo repetiu, né? Mas como teve um episódio, pelo menos, num jogo importante, a gente teve que ficar sabendo, né? É normal, de 2 a 4% das pessoas do planeta tem, né? Então muita gente tem e não sabe que tem. Às vezes acha que é frescura, acha que é ansiedade, toma um remédio.
Fala que é frescura, né?
Todo mundo fala, eu sei
assim,
porque...
Oi? Só um minuto. Eu tô bem, de repente vem essa onda aí, parece que eu vou desmaiar, que eu vou... Tá super mal. Aí passa. Aí eu penso, eu já procurei, como eu falei, eu já tomei o floral. Agora eu penso, eu não sei se eu vou na terapeuta de novo, se eu procuro um ortomolecular pra ver se tô faltando alguma vitamina, no meu organismo. Porque eu ouço muita rádio mundial, então eu já sei assim, mais ou menos, eu tenho profissional da ortomolecular, que vai aí e tal, que dá explicação.
Claro.
Então eu fico tentando ver se eu me encaixo ali, né?
Sim.
Aí eu falo, não, será que eu vou direto no psiquiatra? Minha dúvida é essa. Tem hora que parece que eu não me reconheço.
Vai... Acho que o melhor é um psiquiatra.
Vai também.
Que é o caminho mais... E até para tirar aquela falta de informação, que antigamente falava, se for num psiquiatra, tá pirando, tá louco. E não
é
isso.
Isso, gente.
O psiquiatra é um médico numa especialidade como qualquer outro.
Qualquer
o neurologista, outro, o cardiologista, ele tem essa especialidade, vamos quebrar esse padrão.
Tem
gente sadia que vai no psiquiatra.
Tem psiquiatras transpessoais,
então,
hoje,
isso,
né?
Então vamos tirar aquela, foi no psiquiatra porque tá pirando, não é
de
nada
jeito
disso.
Nenhum.
Vamos quebrar esse tipo de
sensação
de
que eu
conceito.
Tenho que eu vou morrer de derrame e de infarto, porque
eu sei.
Eu
sei exatamente do que você está falando, é um quadro normal, muita gente tem, existe medicação adequada. Agora, o que a gente fala como universalista, né? Você que é ouvinte aí da Rádio Mundial, é que assim, não fecha pacote com ninguém, né? O psiquiatra vai te falar a abordagem dele, pega o que é bom, toma um remédio específico para isso, se for o caso, né? Eu acredito que deva ser, mas é ele que vai poder te dizer, tá? E mantém também uma terapia, um orto molecular, porque é aquilo que o Wagner estava dizendo, isso às vezes tem uma causa de outra vida ou uma causa da infância, né? Não adianta só eu observar o que acontece no cérebro e tomar um remédio, a coisa tem que ser atacada de diversas maneiras, porque ela também te ataca de diversas maneiras e mantém uma postura espiritual bacana também. Na parte aí espiritualista, né, na parte de psicoterapia, a gente até atende também, né? Eu até atendo lá na,
aliás,
na Lázaro,
aproveita, deixa o teu telefone lá da clínica que você atende às quintas-feiras, até se deixou semana passada, deixa novamente para o pessoal poder anotar.
Esse ano eu só vou estar atendendo na semana que vem, mais, né, só três dias à noite, mas a partir do ano que vem é normal. Só que lá na clínica existem outros terapeutas também de várias áreas, né? Então eu vou passar o telefone. 6839-5826.
Repete.
6839-5826.
É na Vila Mariana, na rua Batovi, número 21.
Isso, três quadras
tá perto
do metrô
Vila Mariana. Então, 6839-5826, Clínica Manigi, rua Batovi 21, Lázaro atende lá, mas tem vários outros terapeutas muito bons, com várias terapias bem legais, dando uma força lá.
Para falar comigo, eu acho que mais interessante do que a clínica agora, né, que a gente já está no final do ano, eu só vou voltar a atender em janeiro, é através do site, né,
www.voadores.com.br. De novo.
www.voadores.com.br. A gente tem um grupo de discussão, uma lista gratuita, aberta, que é a maior do planeta na área dela, sobre projeção astral, bioenergia e psicologia, psicanálise transpessoal também, né? Sistemas junguianos. Então dá para falar de espiritualidade, ninguém vai chamar ninguém de maluco, tem um monte de gente que já passou por tudo nessa área espiritual, terapeutas, pacientes, e é um grupo de amigos bem bacana, tá? Então, assim, em vez de disparar o pessoal, né, lá na rádio, que choveu o telefonema lá na,
que legal.
Na clínica, e como eu atendo mais de uma maneira assistencialista, não é nem minha atividade principal, eu não dei conta de atender. Então a melhor maneira seria até pelo site, né, entrando por lá, participando da lista de discussão, e aí tendo um caso mais específico, alguém fala: ah, Lázaro, mas eu quero falar com você mesmo, quero ir lá na clínica, aí sim, de lá a gente encaminha.
Legal, Noélia, espero que tenha satisfeito aí sua dúvida, viu?
Ah, ficou assim, muito obrigado.
Obrigado por você ter ligado, viu?
Obrigado.
Agora, o Jean, ele estava perguntando ali em off, o Lázaro, ele saiu com uma moça e na hora H ele ficou com palpitação, suor frio, negou fogo. Ele quer saber se isso é síndrome do pânico.
Não, no caso do Jean ali, olhando para a carinha dele, para aquela mexida de mão que ele está dando, não é não, Jean.
É outra síndrome.
Jean, bom, você tem que procurar um terapeuta bem
rapidinho,
forte.
Rapidinho, a gente tem mais um ouvinte na linha. É o último, tá, Jean? Porque já não vai dar mais tempo. Quem está falando?
Oi, é Tereza Wagner.
Tereza, tudo bom com você?
Tudo bom, graças a Deus.
Tá falando de qual bairro?
Eu estou falando das Perdizes.
Tá pegando bem a rádio aí?
Tá pegando super bem.
Legal, quer fazer uma pergunta pro Lázaro?
Não, na realidade é assim, Wagner. Tudo bom, Lázaro?
Tudo bom?
É assim, eu queria dar mais ou menos assim, um depoimento e tentar ajudar algumas pessoas que já tenham tido síndrome do pânico.
Ah, isso é legal.
Porque foi assim, na realidade, eu já tive há muito tempo atrás essa sintomatologia na época do meu casamento, lá para os anos 80, né?
Certo.
E eu tenho meu menino hoje de 10 anos, que no ano passado, no final do ano, com aquele negócio dos fogos, daquela barulheira toda, ele entrou em tamanho medo. E ele começou a sentir justamente isso, essa palpitação,
um episódio de pânico.
Tudo, falta de ar. Aí a gente achou assim, não, isso deve ser uma ansiedade, eu acho que daqui a pouquinho acaba passando, né? Mas não passou. Isso começou a ser um dia atrás do outro, um dia atrás do outro, e começou a me preocupar.
Caracterizando uma síndrome.
Exatamente. E como eu sou toda da linha homeopata, a meditação, eu procuro não entrar com medicamento. Então eu fui atrás do que poderia estar me ajudando.
Sim.
E na realidade eu achei uma técnica, que eu não sei se é conhecida, que chama Quimental.
Eu não conheço particularmente.
Eu já ouvi falar isso, sim. Até tem uma amiga minha de Salvador que conseguiu curar uma fobia dela com essa técnica. Chama ki do japonês,
sim,
mesmo,
sim.
De ki, de força vital.
Sim,
só que é um ki mental, quer dizer, um trabalho...
Ki mental.
Um trabalho de autoconscientização e quebra de paradigma. É um trabalho interessante.
Certa. Bem legal. Então foi assim, o que a médica, porque é feito por médicos, inclusive é feito num hospital de São Paulo, não sei se pode dar nome e tal. Então é assim, eles falavam que quem passou esses medos pro meu menino fui eu. Talvez na minha época de gravidez, algum nervoso, algum medo que eu tenha passado. E eu fiz esse tratamento, a gente entra num relaxamento e faz uma série de visualizações para que a gente reverta o quadro do medo. E eu, graças a Deus, consegui curar meu menino.
É legal, isso é a visualização criativa com energia, com o que. É um trabalho bem legal.
É, isso aí eu tô falando, entra naquele componente do espiritual que eu tô falando. Espiritual, quando eu tô dizendo, não é só uma postura, procurar uma religião. Isso. Né? Alguma coisa que te leve aí ao teu self, ao teu eu interior. Exato. Eu acho muito bacana, mas é importante a gente ressaltar, sabe, eu insisto, que às vezes o que funcionou para você não funciona para o outro.
Não, com certeza.
Né? E
com certeza.
Na questão do remédio. Eu também, né, não sou nada simpático a remédio, mas igual o Wagner estava fazendo esse esclarecimento de que a gente precisa perder o preconceito com o psiquiatra, né, separar isso é espiritual ou é psiquiátrico, porque as coisas não funcionam assim. Né? Quando a gente lê uma poesia, tem a tinta ali do carbono do papel, mas tem a essência maior também colocada. Então, da mesma maneira, há causas espirituais, há causas psicológicas, isso. Né? Como no teu caso do teu filho, alguma coisa sua, até na vida intrauterina, isso. Passou para ele um medo, e há causas físicas também. Às vezes as pessoas gastam muita energia tentando controlar alguma coisa que uma dose adequada de medicamento poderia ajudar, ela já está lá na frente, entendeu?
Com certeza.
Eu falo por mim mesmo, que eu também já tive episódios bipolares em outras épocas da minha vida e estava tentando bancar o super-homem, né, tentando segurar as pontas sozinho, com todas as ferramentas que eu tenho de espiritualidade, que, modéstia à parte, não são poucas. Tá, né? Bem. Mas aí, de repente, sei lá, tomando um pouquinho, alguma coisa, procurando uma ajuda específica, eu podia usar toda aquela energia para aí sim, né, fazer coisas muito mais bacanas. Mas muito obrigado pelo teu depoimento.
Não por isso.
Nossa intenção aqui é exatamente essa, levar novas alternativas aí para a pessoa que tem isso e nem está sabendo que tem. Obrigadão.
Tá bom.
Obrigadão por você ter ligado, tá? E o Jean me falou em off aqui rapidinho, o Jean tá meio pilantra hoje. Isso quer dizer que o Lázaro não aguentou a barra de ser super-homem e aí desceu a ladeira, quer dizer, não aguentava,
Jean, na verdade,
ele não aguentava mais ser homem, então resolveu desistir.
O Jean, na verdade, foi procurar um terapeuta para resolver o problema dele. Passou um terapeuta másculo, forte ali, sarado, e ele saiu da técnica, aliás.
Ah, é o Tião, não é? É o Tião. Verdade, vai ali que o Tião cura você rapidinho. Isso que
essa
você teve não foi...
palpitação vai passar.
Eu sei porque ele curou o Lázaro. Amigos, o nosso tempo aí passa rapidinho. Brigadão pela audiência de vocês. Lázaro, despede o pessoal em um segundo.
Oi, gente, muito obrigado pela oportunidade. Espero ter podido ajudar um pouco as pessoas que têm esses problemas e não passam. E precisando da gente está lá na internet. Obrigado.
Chamou o terapeuta e entrou o Evaldo.
Evaldo,
no estúdio.
Não.
É o Evaldo,
eu falei algo másculo, grande.
Era
forte.
Algo má, mas entrou
não
um
esse
outro.
Troco de...
Entrou um outro que também precisa de terapia. Gente, um abração, até mais.
Há almas boas, tranquilas e magnânimas. Que, como a primavera, fazem bem a todos, e que depois de haverem cruzado esse espantoso oceano do nascimento e da morte, ajudam os outros a cruzá-lo também. Tudo isso sem nenhum motivo particular, mas somente por sua natureza bondosa. Viagem Espiritual saúda espiritualmente a todos os ouvintes na luz do coração. Paz. E luz.